Cabine 103, vamos de volta, segunda parte da nossa conversa com o Rui Júnior. Bia, onde paramos?
A gente não terminou, eu falei que a gente ia terminar o sétimo episódio, mas a gente não perguntou sobre móveis planejados. Rui Júnior,
Verdade. Você
já planejou móveis?
É uma questão muito importante isso aí, né? Móveis planejados cada vez mais importantes na nossa vida. Mas eu não pretendo ter, não. Na verdade, eu não, nem pretendo ter móveis, porque eu quero ter um estilo minimalista, só vou ter um colchão no meu chão. E
até
talvez...
Até a coluna
doer. Não, brincadeira, não... Na real, eu nunca parei pra pensar sobre meus móveis planejados. Inclusive, agora há pouco eu comprei uma escrivaninha, essa aqui é onde eu tô sentado. Não, tô sentado na cadeira, né? Mas eu tô aqui na frente da escrivaninha, acabei de comprar. Mas não foi planejado, só que foi um bom gasto. Curtir, então só vou comprar móveis planejados quando eu sentir a necessidade mesmo de comprar.
Móveis planejados trazem a sensação de fixação no lugar também, né?
É, esse é o problema, né? Eu pretendo ter um dia uma casa própria, mas não sei quando que isso vai acontecer, então não dá pra planejar móvel pra casa de uma pessoa que é dona da casa, né? Uma casa que não é minha.
A minha mãe tem a casa que é desde que eu nasci praticamente, há 22 anos, por aí. E só agora que tô terminando de fazer os móveis planejados. Fez a cozinha, que era o que dava. Depois de muitos anos fez esse cômodo que eu tô agora. Aí ano passado que fez um quarto dela e o meu. Mas é uma coisa que vai indo aos poucos.
Já
então,
acho incrível que alguém tem uma casa
vamos
própria.
Vamos para o próximo. Nosso oitavo podcast foi sobre Natal. Como foi seu Natal este ano, Junior? Ou você tem algum sentimento, alguma lembrança do Natal? Ele é importante pra você?
Ah, demais,
família?
Demais. Porque assim, a minha família...
Diferenciou do Douglas.
O Douglas é do tipo que Natal é só uma data qualquer. Mas não, eu tenho um sentimento quentinho pelo Natal. A minha família... Eu não sei se eles fingiam bem ou se eles eram unidos. Aí eles sempre se juntavam no Natal e falava aquele negócio lá de contar piada, de ficar todo mundo junto, de comer. E aí depois que a minha bisavó morreu, o pessoal meio que se separou e tal. E eu sinto bastante foto dessa união, assim, da troca de ideias entre o pessoal.
E... Foi pra casa esse Natal?
Não, aí esse Natal a gente já tava aqui. E aí a gente passou o Natal com a família da Juliana, que mora aqui, o pai dela mora em São José. A gente passou com ele. Foi divertido também, mas é diferente, porque parece que cada família, cada casa tem uma cultura diferente. Então, chegou um dado momento lá da ceia de Natal que eles deram as mãos para rezar e tal. E não é algo muito comum na minha família, a gente nunca teve uma proximidade religiosa ou seguir alguns negócios assim. Então, é meio que um choque às vezes, sabe?
Realmente, cada um tem seu costume, mas o Douglas não tem nenhum. É, continuando, né, na época festiva, o nosso nono episódio foi 2021. O que você espera para esse ano, apesar de já estarmos no terceiro mês?
É, já tá quase no final, para falar a verdade, né?
E a gente segue dentro de casa.
Ah, para falar a verdade, eu acho que eu sou, não, em questão de ano novo, assim, eu sou mais como o Doug. Não sou muito de colocar esperanças e escrever metas. A única coisa que eu queria pra esse ano é a vacina. Ela chegou, mas ainda não tá do jeito que a gente quer, né? Por favor aí, pro senhor presidente, compre mais vacinas e crie uma logística de vacinação eficiente.
Dá uma mão pra gente aí, presida.
Mas não espero muita coisa, na verdade, esse ano. Eu só espero que as coisas melhorem um pouquinho. Entretanto, não tenho muita esperança que isso vá acontecer também.
Mas, e se ao invés de esperar que as coisas melhorem, a gente esperar que as coisas não piorem, já não é um bom começo?
Olha, já era tudo que eu queria, né? Mas também não funcionou. Março já começou com picos, principalmente no Rio Grande do Sul, aí, batendo recordes de Covid.
Você tá sabendo que não tem mais leito aí em Itajaí, né?
É, tá tenso aqui também. O Brasil todo, né? Tá perdido.
Tá bem complicada a situação.
E mais me entristece é que, assim, embora quando... Assim que acabou as eleições, a gente sabia que realmente ia ser um pouco complicado com esse cara na presidência, eu esperava que, pelo menos no lado econômico, ele ele tivesse um pensamento mais progressista, digamos assim. Ou que pelo menos melhorasse um pouco a economia do país e tá sendo mais desastroso do que qualquer um imaginasse.
Cara, quando a pandemia começou, eu pensei, cara, é a chance de ouro do Bolsonaro ser um puta governante. Não é muito difícil mostrar o esforço pra ser um bom governante na pandemia. O Eduardo Leite tá sendo um bom governante no meio da pandemia. E o cara não, colocou todas as nossas expectativas no lixo. A gente não pode esperar nada, nada, nada.
Mas então vamos para o próximo tema, que foi nosso episódio número 10, que é felicidade.
Uhum.
Oi, você acredita em felicidade? Você é feliz hoje? E o que te faz feliz?
Acho que eu ainda sou um pouco, mas por muito tempo eu fui bem mais aquela pessoa que os outros odeiam, sabe? Que chega segunda-feira e tá desejando bom dia pro pessoal, sorrindo e tudo mais.
Tu era considero... assim.
Aham, acho que eu por muito tempo fui assim. Hoje tá um pouco menos, né? Porque a felicidade se...
Eu conheci esse garotinho quando recém entrou na faculdade, ele era assim.
Com o tempo a gente vai se desgastando, mas ainda assim eu me considero uma pessoa bem feliz e tal. Sempre que acontece alguma merda, eu procuro olhar que o copo tá meio cheio, sabe? Sempre que acontece alguma merda, eu procuro olhar o que eu posso fazer pra melhorar aquilo ali. E, em geral,
outra diferença entre o Luiz Júnior e Douglas Ultra.
Pois é, em geral eu sou uma pessoa bem otimista.
Desculpa, e o que te faz feliz hoje?
O que me faz feliz hoje? Porra, eu tá nessa situação assim, eu tá com saúde, minha família toda tá com saúde. Eu tenho meus avós que já são mais velhos, tenho meu tio-avô também, minha mãe que é grupo de risco também, ela tem problema cardíaco. Então só do pessoal tá assim, tá com saúde e tá financeiramente estável no meio desse caos que a gente tá vivendo, eu sou feliz pra caralho.
Tá, agora eu não quero a resposta de Miss Universo, eu quero a resposta real. O que que te faz feliz? É dar aquela cagada depois do trabalho ou pegar uma cerveja gelada na geladeira?
Eu não bebo cerveja e eu trabalho em casa, né? Então eu posso cagar e trabalhar ao mesmo tempo.
Mas quais são as coisas pequenas da vida que te fazem feliz?
O home office tirou uma das poucas alegrias do trabalhador, que era ser pago pra cagar. Que antes o trabalhador podia chegar na firma, fazer um cocôzinho e ganhar 5 minutos, 10 minutos sendo pago.
Ah, ainda assim, eu cagava bastante no antigo.
A famosa cagada remunerada, né?
Isso, isso.
Eu cagava bastante, porque eu sempre trabalhei com coisa de ideia, né? Eu sempre tive muita ideia também cagando, então a desculpa era que eu precisava dar uma cagada pra eu ter ideia.
É bom demais, né?
É demais, mas é um momento de relaxamento, né? Quase como entrar num nirvana, eu diria.
Nosso 11º episódio foi influências. Quais são as tuas influências que te fizeram chegar aí até hoje?
Eu diria que minhas maiores influências, na verdade, foram o meu tio-avô e o meu primo. Mas eu segui caminhos completamente diferentes deles. Mas os dois, assim, eu sempre vi que tinham uma predisposição a irem ao lugar que queriam, sabe? Então, eu sempre me inspirei bastante neles e tive eles como influência. Só que aí depois que eu cresci também, eu comecei a enxergar a vida por outro lado e aí comecei a ter várias influências em diferentes áreas da minha vida. Então, varia demais, porque, sei lá, se a gente for falar na publicidade, por exemplo, no teu trabalho, eu tenho X nome, eu tenho várias influências em diferentes setores. Não tem uma só que eu diria que é uma grande influência.
É o Mad Men?
Não, tá louco, aqueles caras lá são bando de pau no cu.
Bem
que na publicidade que não falta pau no cu.
Tu acha que tu influencia alguém?
Ah, com certeza. Embora eu não acho que eu seja o melhor exemplo pra ser seguido. Mas, por exemplo, aqui mesmo, aqui em casa mesmo, a Juliana muitas vezes... é influenciada por mim, ela segue o que eu penso, ou alguma coisa que eu acredito que acho que vai ser melhor pra gente. Ou então...
manipulador.
Olha só, hein? Exposed do Rui amanhã no Twitter.
Rui manipula as opiniões de Juliana.
Não, é uma troca, eu acho. Eu também sigo muita coisa que ela acredita. Muitas vezes não é algo que eu acho que é melhor. Mas eu também sigo o que ela acredita pra... até pra questão de convivência, né? Pra ser mais tranquila essa troca entre nós.
Mas é isso, né? Às vezes a gente influencia sem saber que tá influenciando, sem saber que a gente... Por exemplo, a internet é um lugar que tem um potencial gigantesco e que geralmente é meio bosta, assim. Então, se a gente tem a oportunidade de toda semana ou a cada 15 dias colocar 30 minutos de um conteúdinho ali que vai ser legalzinho, que a gente vai dar uma dica de um filme ali que a pessoa vai curtir, que a gente vai dar 30 minutos pra pessoa tá com fone de ouvido descansando, relaxando, pra mim é o suficiente, mesmo que a gente vai ter 2, 3 ouvintes, né? Pra mim já me basta.
Ai, temos outra Miss Universo no grupo, que lindo.
Mas é, a gente pode dar, não é o suficiente, mas a gente tem que dar as nossas migalhas pro mundo ser um pouquinho melhor.
E quais são as influências musicais, Rui Júnior? Aproveitando que aqui a gente sempre deixa uma dica, deixa a tua dica aí já de música.
Com certeza aqui a camisa que eu tô vestindo, quem tá ouvindo não tá vendo, mas com certeza Beatles é minha maior influência. Deixa eu ver quem mais.
O livro favorito Nirvana. É Pequeno Príncipe.
Nirvana, porque Harry Potter foi uma grande influência, porque... acho que os livros dizem muito sobre acreditar no amor e falar como que esse sentimento ele pode nos guiar e como que a amizade também pode ser algo transformador na nossa vida. Então, com certeza, Harry Potter influenciou bastante durante a vida. Deixa eu ver o que mais.
Dando seguida, então, já ao próximo tema, que é o 12º, que o tema é amizades, já que o Rui mencionou sobre amizades, vamos falar sobre amizades. Você tem alguma que você traz desde pequena?
Com certeza. Tem um amigo meu, o Lucas, e a gente é amigo desde que ele tinha 3 anos de idade, eu tinha 6, ou seja, eu tô com 22 hoje. É mais de 15 anos aí, é tempo pra caralho de amizade. Então, é uma amizade que eu carrego até hoje, embora hoje... Até vocês comentaram naquele podcast, eu lembro que os caminhos se dividem, né? E realmente a gente tem, tipo, pensamentos e gostos completamente diferentes hoje em dia. Mas de um jeito engraçado a nossa amizade prevalece, sabe? Eu sei que se eu precisar dele, ele vai poder me ajudar. E o contrário também acontece, ele capotou o carro dele ano passado. E mesmo com o Covid eu fui lá pra casa dele poder cuidar dele. Mas é isso aí.
Saiu de Itajaí pra cuidar do menino. Olha
não, eu ainda tava em Rio Grande, mas eu tava cumprindo o isolamento assim, à risca. Eu não tava saindo nem pra ir no mercado.
E agora, a pergunta que não quer calar. Tu acredita que no jornalismo UFPEL é possível criar amizades verdadeiras?
Acho que sim, cara. Sim, eu tenho amizades fortes que eu vou carregar pra vida toda, mas pô, conheci uma galera muito gente boa lá e eu converso até hoje e... e aí também conheci esse podcast maravilhoso com pessoas que eu adoro. Então, de qualquer forma, não sei se a gente pode dizer assim uma amizade, mas com certeza uma relação de troca de experiências e de gostos e tudo que a gente pode agregar na vida do outro, com certeza isso o jornalismo me ajudou a construir, sim.
Sim. Eu fiz muitas amizades durante o jornalismo, fiz amizade com o pessoal das letras, fiz amizade com o pessoal da administração, fiz amizade com gente da matemática. O jornalismo me deu bem com algumas pessoas.
Exatamente, foi pro mesmo lado que o Douglas.
Eu me mantive mais ali no jornalismo. Mas eu sei que vocês estão zoando, assim, entre aspas. Mas o jornalismo tinha, assim, uma galera muito gente boa. E acho que foi muito legal do curso. Acho que isso, na real, acontece em qualquer curso de universidade federal. Que é que tem muita gente diferente, de bolhas diferentes. Então, assim, eu cresci em universidade pública. E aí, quando eu cheguei no jornalismo, eu achava que eu tinha uma vida ok, assim, uma vida estável. E aí, quando eu cheguei, eu vi que tinha gente rica pra caralho. E tinha realidades completamente opostas. Coisas que eu nem sabia que existiam, sabe? Então, acho que é um bom espaço pra gente olhar outros lados e conhecer outras realidades.
E tu, Rafa, também fez amizades no jornalismo?
Sim, considero que sim.
Tá. E a Rafa tá muito quieta, Tu tá muito quieta, eu queria te instigar um pouco alguma coisa.
Eu tô quieta porque... Ai, eu tô fazendo mais umas coisas aqui, desculpa.
Gente. Ela trabalha demais, né, com o Globo. Claro, isso aí é complicado. Agora teve ontem a final da Copa do Brasil. Olha como é que é.
Eu tô falando com vocês e fazendo uns troços no computador, mas eu tô prestando atenção.
Ela tá falando com a gente, com o Renato Gaúcho.
Eu achei que eu ia dormir, pelo menos eu não dormi.
Douglas, o que eu ia falar?
Não, eu acho que mesmo que a gente não crie tantas amizades assim, por exemplo, nós quatro aqui, a gente... Eu gosto muito de vocês três, gostava muito de vocês três antes disso, antes do podcast, por exemplo. Mas a gente não tem proximidade de conversar diariamente, a gente não teria. Se a gente se visse numa festa, num bar, a gente ia trocar uma ideia e só isso. Mas ainda assim, não impede de ter um carinho, um respeito, uma admiração.
Tem gente,
naturalmente, como em qualquer ambiente, e na faculdade, que é um ambiente que, sei lá, cada turma tem 40, 50 pessoas, então são 200 pessoas do mesmo curso simultaneamente. Vai ter gente que tu não vai gostar, vai ter gente que tu vai ter mais amizade, vai ter gente que tu vai ter mais afinidade, vai ter gente que tu vai ter mais admiração e ainda assim não ter tanta amizade, mas uma coisa não exclui a outra.
Vai ter, né, gente que tu vai ter mais ranço.
É, naturalmente, como em qualquer ambiente. Um ambiente com 200 pessoas vai ter meia dúzia de pau no cu.
Mas aconteceu comigo também que por muito tempo assim eu fiquei com uma dúvida se esse sentimento que eu tinha, esse carinho, era genuíno mesmo ou foi algo construído... só por conta da relação, assim, só por conta da proximidade, sabe? Mas aí, cada vez mais eu vejo que não, eu tenho o mesmo carinho pelo pessoal. Inclusive, pô, quando a gente teve o falecimento do Gabriel, pô, fiquei chateado pra caramba.
Nossa.
Fiquei muito triste mesmo. Que era um cara que, embora eu não tinha muita proximidade com ele, a gente trocava uma ideia antes das aulas ali, aprendi pra caralho com ele, fotografia, que ele manjava demais. Então, quando a gente conversava sobre cinema também, eu e o Douglas. Então, pô... foram coisas que a gente construiu aí e é um carinho que a gente vai levar a vida toda.
Sim, sim. Cara, eu acho muito da hora quando tô em algum lugar assim, agora com a pandemia nem tanto, né? Mas tu vê alguém, vê teu colega, sei lá, o último que eu vi pessoalmente foi o Binho. A gente tava fazendo a cobertura do mesmo evento. Cara, que legal tu ver uma pessoa assim, a gente cresceu profissionalmente juntos, né? Por mais que a gente não seja tão íntimo assim, pô, que legal ver ele crescendo, torço muito pra que cresça muito no trabalho, na vida. E mesmo que a gente não esteja tão próximo, é legal de vez em quando tu ver a pessoa e tu ver os passos que ela deu e tu ver e tu sentir orgulho também, né?
Uhum.
Esses dias eu tava pensando que vão fazer 10 anos já que eu me formei de ensino médio. Caralho. E parece que não mudou muita coisa, sabe, do ensino médio, assim, tipo... sei lá.
Eu tenho dificuldade de olhar pra trás. Quando me perguntam se eu aprendi alguma coisa na faculdade, por exemplo, eu tento olhar pra quem que eu era antes da faculdade e não consigo dizer se eu aprendi alguma coisa. Mas eu sei que eu sou uma pessoa completamente diferente daquela que eu entrei.
É, pois é.
Mas parece assim que a gente tem uma visão quando a gente vai sair do ensino médio, que a gente já vai ter conquistado certas coisas, que já vai estar em outro patamar, tipo, o daqui a 10 anos do ensino médio, né?
Uhum.
E eu acho que essa diferença é muito maior... e muito mais rápida após faculdade do que após o ensino médio.
Isso aí a gente já entra no próximo tema, que é o tema mudanças.
Isso aí, Douglas, parabéns, que é o 13º tema. Mudanças, o Igor. Ó. Lindomar ia adorar isso aqui. Esse episódio cheio de gancho. Que é uma piada interna minha e do Douglas. Não sei se vocês tiveram... o colega Lindomar presente na sala de vocês, mas ele sempre aproveitava os ganchos para poder puxar
fazer uma observação.
Então, bora lá. E aí, Rui? Quais suas mudanças de vida que... não sei, agora eu tô sem pergunta. Vai, Douglas, tu.
Não, a gente fala de mudança como se fosse um negócio assim que do nada a vida muda. Mas não, a mudança é gradativa, né? Ela vai acontecendo aos poucos. E a gente não percebe as mudanças acontecendo. Como é que tu lida com isso? Porque esse processo de hoje tu vê quem tu era 6 anos atrás e tu vê quem tu é hoje, tu não viu, tu não sentiu toda essa mudança, mas hoje tu é uma pessoa completamente diferente. Se a gente começar a refazer todos os temas dos podcasts que a gente começou a gravar lá em outubro, foi outubro que a gente começou, a gente ia dar respostas completamente diferentes, a gente mudou nesses meses. E ainda assim a gente é os mesmos e a gente não sentiu essas mudanças, né? Como é que tu sente isso e vê isso?
É, eu tenho essa dificuldade de enxergar quem que eu era, o que que eu pensava, mas se eu, às vezes, revivo alguns tópicos na minha cabeça, eu tenho respostas completamente diferentes. Esses dias até eu tava pensando sobre... eu lembro da primeira aula de filosofia no ensino médio, que o professor me perguntou pra turma, né? Ah, tem algum tema que não deve ser discutido? Que vocês acham que não deve ser debatido entre as pessoas? E eu lembro que eu falei sobre aborto, porque era uma questão meio nebulosa ainda na minha cabeça, não tinha uma opinião formada. E aí, hoje eu penso completamente diferente, acho que nenhum assunto pode deixar de ser debatido, acho que tudo deve ser conversado. Mas é difícil mesmo enxergar essas mudanças da gente. Eu, agora, a única mudança assim, que eu enxerguei de forma com um estalar de dedos mesmo, foi essa vinda pra cá mesmo, pra Itajaí, porque há um ano atrás a minha vida era completamente diferente. Eu trabalhava numa agência no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, cidade que só vai quem precisa ir mesmo. E aí eu mudei de emprego 3 vezes nesse meio tempo, conheci pessoas e trabalhos até, que eu nem sabia que existiam. Tô trabalhando com uma coisa também que eu nem pensava, não almejava. E, pô, tá sendo bem legal essa mudança toda.
E está sendo competente para variar.
Como é que é, Rafa? Desculpa, não entendi.
Está sendo competente para variar.
Espero que sim, né? Meu chefe só que pode responder isso, mas acho que sim.
Eu queria fazer só um adendo que eu pensei enquanto o Rui falava, é que as mudanças internas são mais difíceis da gente perceber do que as mudanças externas, né?
Ah, com certeza. É por isso que eu consigo perceber essa mudança ainda pra cá. E não o meu ser, digamos assim.
E se às vezes as pessoas nem percebem que a gente mudou o cabelo, imagina se elas vão perceber que a gente mudou, não é mesmo?
Uhum.
E infelizmente chegamos à última pergunta.
E talvez nem tenham o que perceber, não?
É, não, mas só uma piadinha tosca também, uma reação de Instagram, talvez, não faço ideia. Chegamos então à última pergunta, que foi o nosso 14º episódio, que se chama Aceitação. Teve algo em você que foi difícil de aceitar?
Tive
algo pra aceitar?
Fisicamente, uma coisa que eu demorei bastante tempo pra aceitar foi meu cabelo. E acho que foi muito pela família também, porque a minha mãe também tem cabelo enrolado, minha avó, todo mundo assim. E a minha mãe sempre fez progressiva, que ela não gostava do cabelo dela, e aí meu cabelo ela queria fazer chapinha também. Aí por muito tempo, antes de ir pro colégio, eu passava uma chapinha no meu cabelo pra dar uma disfarçada, ou enchia de gel e esticava pra frente, pros lados. Mas... E eu acho que internamente... Oi?
Quero fotos.
Vou mandar. E internamente, acho que foi de fato a profissão. Eu por muito tempo quis ser engenheiro civil, só que acho que desde cedo eu sabia que não era pra mim, que eu sempre odiei matemática. E aí quando eu entrei no ensino médio, eu realmente disse, tá, na real que não é esse caminho. E eu curto mesmo trabalhar com comunicação e mesmo televisão, que é a área que eu menos curto na comunicação, hoje se me chamassem pra um rolê de televisão, eu ia dizer, ah, bora. Eu não tenho nada na comunicação assim que eu não gosto.
E, por exemplo, que tu mencionou antes, o tema de aborto, né? Que tu achava que não devia ser falado. Tem algum outro tema, alguma outra coisa que tu passou a aceitar esse debate, passou a aceitar que é uma realidade?
Acho que não. Eu sempre fui até bem aberto assim para debates. Acho que até mais do que a maioria do pessoal da minha idade na época, gente no ensino médio. Embora todo mundo diga assim, ah, eu com 15 anos, já falava desse tiro. Acho que eu com 15 anos até que tinha uma certa consciência. Mas eu não me aprofundava em alguns temas só. Hoje em dia, assim, eu acho que me vejo bem aberto. Algumas questões também são um pouco nebulosas, que não consigo ter uma opinião completamente formada. Mas estamos aí aprendendo.
E tu, em relação à aceitação, tá, aceitação interna, a gente já falou do cabelo e do curso. Mas eu queria perguntar alguma outra coisa, agora me fugiu essa interrupção aqui.
Tu pensa se tem mais alguma coisa de aceitação?
É, interna tu já falou e externa tu me disse que aceita tudo, né? Até... Aceita tudo, Rui?
Depende de quem vem, né?
Tudo que é externo, tu aceita?
Depende muito de quem vem. A gente tem que cuidar aí. Não pode aceitar tudo de qualquer pessoa também, né? Algumas pessoas não querem tão bem assim.
Agora, pra finalizar, nosso 15º episódio, que foi sobre o Rui, foram as 7 primeiras perguntas, né? Nós queremos aqui, então, a opinião de Rui Júnior. Por que que você escuta a gente? Por que que você é tão fiel a esse podcast? Você acha que a gente tem algo a melhorar?
Sempre tem, né, cara? Até os podcasts grandes que eu curto ouvir tem coisa pra caralho pra melhorar. Mas eu acho que alguma coisa que eu curto bastante é consumir conteúdo de pessoas que eu conheço ou tem uma certa proximidade, assim, porque acho que rola uma certa identificação, sabe? Tu consegue imaginar aquela pessoa ali falando. Por exemplo, quando eu tô ouvindo o podcast de vocês, eu consigo me imaginar igual eu tô aqui com vocês numa call, trocando ideia. Embora nesse episódio a gente não trocou tantas ideias, foi mais uma entrevista.
Consegue, né, me imaginar xingando as pessoas?
Consigo, porque...
Eu adorei que o Rui, ele super adentrou ao mundo do publicitário e falou, imaginando vocês aqui no Macau.
No Macau? Nossa, eu nem percebi.
Eu demorei.
Eu nem percebi isso.
Eu fiquei assim, o que ele falou? Demorei aqui assim.
Rui, a pergunta é... você gostaria de participar fixamente do Cabine 73? Pra ser mais uma pessoa a ter conflito de agenda?
Com certeza, bora lá. Já tô cheio de coisa pra fazer.
Então vamos ver se a gente vai te aceitar. Então vamos ver se a gente vai te aceitar aqui dentro.
Tá. O que eu tenho que fazer?
A gente pode deixar combinado o seguinte, ó. Como é difícil pra todo mundo conseguir no mesmo horário, no dia em que 3 conseguirem e 1 não conseguir, a gente faz. Semana que vem o Douglas não pode. Gravem vocês 3. Na outra semana o Rui não pode. Grava os 3 original. Depois a Bia não pode. Grava sem a Bia. Pode ser, né?
Com que antecedência a gente combina?
Como é que a gente vai gravar sem o Douglas, se é ele que edita e grava, gente? Não, Douglas tem que estar.
É verdade.
Vocês que lutem, é problema de vocês. Mas aí, gostou dessa experiência, Rui? Foi bom pra você?
Gostei. Eu fiquei um pouco nervoso no início, não sei porque eu conheço todo mundo que tá aqui.
Mas devia ter ficado nervoso mesmo.
Mas foi de boa.
Tá, mas eu quero saber o que tu acha que a gente tem que melhorar. Tu acha que a gente é muito disperso nos assuntos?
Uh-huh.
Ou tu acha que...
Uh-huh.
Ou tu acha que a gente devia ter uma trilha fixa ou ao longo do programa? Ou a nossa
acho que
cadência
devia...
de voz não é boa? Sei lá.
Não, acho que a voz é até... Peraí.
Dos males o menor.
Ah, tava lendo o que aconteceu aqui do Zoom. É que eu, na real, não entendo tanto assim, porque tem um podcast grande que eu ouço, que ele é até financiado pelo Spotify, que também não segue muito uma lógica, assim, tipo, tem pequenas pautas ao longo do rolê todo lá, mas eu vejo o pessoal também se dispersar um pouco. Só que eu acho que...
Um pouco, né? Mas aqui é um pouquinho mais.
Se tivesse, acho que alguns subtópicos, talvez um grande tópico, subtópico pra gente seguir, ia ser mais de boa.
Tá indo,
é muito difícil fazer um roteiro.
Ao mesmo tempo,
se tu quer fazer parte desse podcast, olha, essa função pode ser totalmente sua.
Ao mesmo tempo também, eu acho legal esse...
Fique à vontade.
Esse negócio aí de embarcar numa ideia e fugir.
E divagando, né?
Mas pra mim, é essa graça pra gente, produzindo conteúdo, de produzir ele. De não ter nada fixo, assim. Porque ele é algo pra gente esquecer. Se a gente tiver que parar pra pensar, pra produzir um podcast... A gente vai estar cansando, a gente vai estar trabalhando, não é trabalho. Sim.
Talvez o ideal talvez fosse então a gente ter só tipo, pequenas perguntas para caso tipo, chegue um momento lá que não sabe o que dizer e tal, tem um refúgio, sabe, mano?
Vamos para mais uma recomendação?
Bora então.
Vou recomendar a música aqui, Caminhos do Coração, do Gonzaguinha, que diz que... eu aprendi que se depende sempre de tanta, muita diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É isso aí.
Eu amo essa música.
É que a gente estava conversando sobre trocar ideias e experiências, né? A gente estava falando sobre jornalismo.
Eu adorei a recomendação. Espero que todos escutem essa música pensando na gente, que também é gente, que também é marcada por outras gentes. E é desse jeito que a gente se despede dessa gente que nos ouve. Olha só, que lindo.
Alguma indicação?
Ah, vamos lá, meu livro favorito, O Oceano no Fim do Caminho, é um livro bem curtinho, dá pra ler em 1-2 dias. É livro de fantasia do Neil Gaiman, puta escritor. E não tem muito nada a acrescentar, é só sobre a nossa infância e sobre como a fantasia pode seguir a gente para essa vida.
Muito obrigado ao Rui pela participação especial de hoje, a gente espera que apareça em próximas oportunidades, quiçá fixamente, mas a gente agradece também aos nossos patrocinadores, a Audi e a Apple. Muito obrigado pelo patrocínio de vocês, sem vocês a gente não estaria no ar aqui hoje. E se você quer patrocinar a gente, pode entrar em contato com a gente também no Instagram, @cabine.com.
Eu queria agradecer o nosso outro patrocinador, que se chama Zoom, que se um dia realmente quiser patrocinar, a gente não vai precisar criar salas novas no meio do podcast.
Eu quero agradecer o Rui, agradecer vocês, que hoje eu estava atrapalhada, mas mesmo assim não quis matar mais uma semana. E era isso, a minha indicação é BBB, gente. Assistam BBB, larguem os livros e assistam BBB. Um beijo no coração.
Por hoje é isso, então. Até uma próxima semana. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, a Xuxa.
Um beijo na boca.
Que isso, Beatriz.